A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma aventura no coração das Américas. Panamá e Costa Rica, dois países que surpreendem o mundo, e não só no futebol. Vamos conhecer praias paradisíacas e um vulcão vivo que pode explodir a qualquer momento. Na capital, arquitetura arrojada. Na pequena cidade, um recorde de longevidade. E a receita? Pouco estresse, muita simplicidade e arroz com feijão todos os dias. Mas o que dizer da delicadeza de um refúgio construído só para abrigar preguiças perseguidas? E do jardim botânico que cultiva a menor orquídea do mundo? O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV de Porto Alegre, afiliada da Rede Globo.
Um lugar de um horizonte emoldurado por nuvens e vulcões. De planícies imensas e secas. De florestas tropicais e praias deslumbrantes. Um lugar de paisagem selvagem, cidades modernas e cheias de história. Neste lugar vive um povo que se orgulha do seu jeito de viver.
Panamá!
Estamos na América Central, onde o continente se estreita para formar o Panamá e a Costa Rica. É o coração das Américas. Nossa aventura começa pelas águas quentes e transparentes do Mar do Caribe. Elas guardam um território politicamente independente e naturalmente espetacular. Cunayala, também chamado de San Blas. São mais de 300 ilhas espalhadas ao longo da costa norte do Panamá. A maioria delas nunca foi habitada. É preciso enfrentar o mar para explorar cada uma delas.
30, 40 minutos assim, ó. Pulando, batendo.
Olha só onde eu estou. No meio de uma ilha deserta. Uma ilha tão pequena, mas tão pequena, que tem uma única palmeira. Pois é. É nessa hora que dá vontade de guardar segredo. Para que tudo isso fique assim quase intocado para sempre.
Nesse paraíso de areias brancas, vive a tribo Kuna. Índios que aproveitam tudo o que a natureza oferece. Enquanto os homens pescam, as mulheres produzem um artesanato delicado e muito colorido, chamado de mola. Uma arte que Irabel Alba, de 18 anos, aprendeu na infância.
E todas as mulheres?
Cosem mola.
Pergunto o que inspira peças tão lindas. Ela me diz que vem da imaginação, dos sonhos e do que vê quando olha para o mar e para as ilhas.
Olha só que lindo leão vermelho. Se usa assim.
Neste mundo quase primitivo, o turismo começa a ser a fonte de renda mais importante. Os Kunas cobram taxa dos visitantes e dos veleiros. E só eles podem controlar as riquezas do lugar. Ninguém de fora, nem mesmo os panamenhos, pode abrir negócio no arquipélago. É uma forma de proteger o lugar. A visão das ilhas de San Blas mexe com as nossas emoções. É por isso que muitos aventureiros que navegam pelos mares do mundo não resistem e acabam ficando. Como a brasileira Adriana e o espanhol Eduardo.
Desses lugares todos que vocês conhecem, vocês diriam que esse é o lugar mais conservado, como a natureza
mais
fez.
Virgem. Mais virgem,
é por isso que a gente tá
menos
aqui.
Contaminado. Ah. E sem dúvida.
E vocês vão ficar até quando aqui? Tem ideia?
Não sei, não tenho pressa.
Por enquanto, não temos planos de ir para
Qualquer outro lugar seria um pouquinho menos lindo, seria menos tranquilo, seria menos o que a gente quer. Então, por enquanto, ficamos aqui.
Essa é a vista da tua casa?
Pois é, esse é um dos quintais. Ah. A casa é pequena, mas a piscina e o quintal, você viu?
É, gente, é fantástico! Todas as praias dessas ilhas são maravilhosas. A água é transparente, quente. Olha só, dá para enxergar o fundo aqui, água quentinha. E o mais impressionante é que ela muda de cor repentinamente. Eu estou aqui no limite entre água transparente e esse azul, um azul turquesa profundo. É inacreditável, parece até que foi colorido com tinta.
As cores dependem do céu, do sol, das algas e dos corais. E na hora de partir, o consolo é a lembrança. Generosa que é, vai guardar para sempre essa imagem dentro da gente. Seguimos por uma estrada sinuosa com montanhas de um lado e precipícios do outro. O destino é um outro mundo onde a beleza não é obra da natureza, mas da arquitetura. A cidade do Panamá é espetacular. A sensação é de estar num grande tabuleiro num jogo de formas. Peças de cristal encaixadas viram torres gigantescas e impressionantes. Olhar para elas é desafiar a nossa imaginação. Vai dizer que esse prédio de 52 andares não parece um brinquedo de montar retorcido. Ou seria um parafuso? A maioria dos prédios desafia a lógica e nos espanta com tanta criatividade.
Essa mistura de aço e vidros espelhados em dourado e prata que reflete a exuberância e riqueza da parte moderna da cidade. Os prédios são tão altos que às vezes parecem tocar o céu.
O Panamá é o único país da América Latina que faz parte da lista de arranha-céus mais altos do mundo. E também um dos que mais cresce. Brincadeira, exagerada ou não, muitos chamam a cidade do Panamá de Dubai das Américas. E não é só pela ostentação, mas pelas facilidades.
Mantivemos níveis de crescimento que nos últimos anos foram um dos maiores do mundo comparado ao nível que atingiu a China. O uso do dólar norte-americano, a posição geográfica, a zona livre de impostos e uma legislação que favorece os investimentos.
Com incentivos fiscais atraentes, o governo isenta empresas e funcionários estrangeiros de imposto de renda. A paulista Natália escolheu viver no Panamá, de frente para o mar. Aqui aproveita o gostinho de, pela primeira vez, não pagar IPTU.
Você tem ideia, assim, de quanto menos é o custo de vida aqui no Panamá do que no Brasil?
Não, pela empresa, quando eu vim, eles mostraram um estudo e que o Panamá é 30%, em média, mais barato que o Brasil, que São Paulo. Sem contar custo imobiliário, que aí aumenta a diferença ainda mais.
O apartamento no 32º andar tem 120 metros quadrados, segurança e lazer. O preço desse conforto? Cerca de R$550 mil.
Quer dizer, você vive muito bem aqui no Panamá.
Muito bem, adoro.
Os panamenhos nos revelam um jeito colorido de viver. E pelas ruas da cidade do Panamá também encontramos mulheres que são a cara da riqueza. Herança dos colonizadores espanhóis. Nos cabelos, enfeites de ouro e pérolas. Os vestidos, feitos de um linho muito fino, exibem rosas, orquídeas, aves e borboletas, bordadas à mão. E pensa que as saias de baixo são simplesinhas? Que nada, são como rendas, extremamente caprichadas. As poleiras, como são chamadas, essas simpáticas dançarinas de cúmbia, chegam a gastar mais de R$50 mil nas roupas para manter a tradição.
Você não é mulher muito rica?
Uma herança familiar.
As roupas das meninas custam muito dinheiro, muito caro, US$25 mil. Uma roupa assim custa quanto? Mais ou menos.
200.
$200,
pobrezinho. Econômicos.
Mas os botões das camisas são de ouro. E assim, em dança e música, eles mantêm a sonoridade do Panamá. É exatamente essa diversidade que faz do Panamá um lugar tão sensacional. Os Diablos Rojos, esses ônibus que andam pelas ruas, resistiram ao moderno e nos trazem a certeza de que aqui, embora haja tanta suntuosidade ao redor, um trânsito lento como as grandes metrópoles, é a América Central. Então vamos adiante, cruzar a fronteira do Panamá e entrar num país onde o cenário é muito diferente. As estradas da Costa Rica nos revelam paisagens lindamente simples. Outras, exuberantes, formadas há mais de 1 milhão de anos.
E estamos quase chegando, bem perto de ver uma das mais impressionantes obras da natureza nesse mundo dos vulcões. E aqui está, diante dos nossos olhos, uma das maiores crateras ativas do mundo.
E a gente fica bem na beirinha do abismo, para admirar essa imensidão que é o vulcão Poás. A cratera tem mais de 1,5 km de largura e 300 metros de profundidade. Um lago feito de água ácida. E ao redor, tudo é cinza.
Há vida nessa cratera?
Não há vida. Basicamente por conta da acidez, com minerais e enxofre.
O silêncio é perturbador. Todos aqui sabem que as grandes erupções chegaram repentinamente, sem fazer barulho. Por isso, câmeras monitoram o vulcão o tempo todo. Turistas em visita ao parque podem ser pegos de surpresa. Placas orientam como deixar o lugar com segurança em caso de atividade. A Costa Rica fica na área geológica mais instável do planeta. Os vulcões se espalham pelos vales e montanhas. Como o Poás, existem mais 5 ativos e pelo menos 60 extintos.
Uma das visões mais grandiosas da planície da Costa Rica é o vulcão Arenal, um gigante de 1.650 metros de altura, que nem sempre se deixa ver por inteiro. A maior parte do tempo ele fica assim. As nuvens escondem o formato perfeito de um cone.
Então, em dias assim, para ver o cume, é preciso paciência. Não desgrudar os olhos do céu. E com sorte, olha ele lá. Por poucos segundos, mas apareceu. Conta a lenda que tribos pré-colombianas acreditavam que o vulcão Arenal era a morada do deus fogo, guardado por água e pela floresta. E são muitas florestas. Por isso, esse é um país para ser visto de cima. Pegamos carona nesse bondinho para um passeio nas alturas. Ele nos leva a 1.750 metros numa vista deslumbrante, onde o único ruído é o do vento. Só daqui se consegue admirar o que existe entre as árvores. Bromélias, frutinhas, musgos e pássaros. Muitos pássaros. São 850 espécies de aves, mais do que tem no Canadá e Estados Unidos juntos. O convívio dessas aves, às vezes, é barulhento. Não demora muito, elas se entendem.
Um bom jeito de observar os pássaros da floresta tropical é andar por essas passarelas suspensas, presas aqui no alto, por cabos de aço. Como algumas são bem extensas, às vezes, esse balanço aqui dá um pouquinho de medo. Afinal, as pontes ficam a 40 metros do chão.
Uma névoa densa toma conta da mata, onde troncos se agarram uns aos outros para sobreviver nesse mundo de umidade e pouca luz. E é preciso cuidado. Essas florestas cheias de iguanas também escondem cobras e rãs. Algumas venenosas, outras raras, como a rã de vidro. Olha só, é completamente transparente. Dá até para ver o coração batendo. Mas quem chama a atenção é ela. A rã de olhos vermelhos. E que olhos! E que colorido! Movimentos calculados, lá vai ela. Buscar proteção entre as folhas. A Costa Rica é extremamente montanhosa e encoberta por vários tipos de florestas tropicais. Quase 30% do território é protegido por leis que conseguem manter essa parte do mundo assim, quase intocada.
É muito fácil cruzar esse país. Em alguns pontos, tudo é muito perto. Que é possível, por exemplo, iniciar o dia aproveitando as águas quentes do Mar do Caribe. Isso é só o começo.
Em poucas horas de viagem, é possível atravessar rios, plantações de bananas e cafezais, que produzem um café conhecido por seus aromas e pela baixa acidez. E um sobe e desce dessas montanhas, experimentar temperaturas que variam de 0 aos 35 graus.
O que impressiona bastante algumas praias é a cor da areia. Dá só uma olhadinha nessa aqui, olha só. Quase preta, cor de carvão. Imagina, parece que a gente vai se sujar. Pode não ser bonito, mas no mínimo, vai dizer que não é exótico.
A cor tem a ver com as rochas vulcânicas e com o solo da região. Nada que assuste quem quer aproveitar o sol. Antes de ir embora, um bom banho de mar resolve tudo.
E depois de tantas belezas, ainda dá tempo para no final do dia ver o espetáculo que é o sol se pondo ali, ó, nas águas do Pacífico.
Um abrigo para as preguiças perseguidas na floresta. E a receita de vida de uma cidade onde é muito fácil passar dos 100 anos.
As terras úmidas na região do Caribe são um dos lugares mais selvagens da Costa Rica. Num cantinho dessa região, no meio da floresta, há um santuário. Único no mundo a resgatar exclusivamente um dos animais silvestres mais dóceis do planeta. As preguiças deveriam estar livres, penduradas em árvores, mas foram tiradas da natureza por atropelamentos, choques em fios elétricos ou porque ficaram órfãos. Apesar de tudo, tiveram sorte porque vieram para um lugar onde milagres acontecem. Nas incubadoras onde ficam os bebês, nas jaulas onde vivem adultos, como Chewbacca, que chegou há 2 anos com as patas traseiras paralisadas. Se continuasse na floresta, não sobreviveria.
Todos são milagres.
Todos eles são milagres. Em primeiro lugar, cada bebê que chega é um milagre, por ter sido encontrado. Segundo, porque estava vivo. E o terceiro milagre é que existe este lugar para recebê-los.
Judy, americana do Alasca, começou a salvar preguiças por acaso há mais de 20 anos, no lugar que escolheu para aproveitar a aposentadoria.
Nesse mundo de cabeça para baixo ainda existem muitos mistérios sobre como elas vivem no mundo e como se comportam no mundo. Mas por aqui já se descobriu, por exemplo, que flores são um santo remédio para os momentos de tristeza. Quando elas estão sem fome, elas são dadas como um presente. Sabe aquele chocolate que a gente ganha e fica feliz da vida? Pois com elas funciona mais ou menos assim.
Todas têm nós, relatórios de cuidados e uma história. Linus chegou aqui bebê. Ainda tem a mania de chupar a pata traseira. E se enrola todo, parece uma bolinha de pelo. O santuário evita a procriação, mas o inevitável, às vezes, acontece. Tilly não desgruda da mãe. E como todo bebê, olha só como é curioso. Mowgli é o mais guloso. Devora um prato cheio de vagens, cenouras e bananas. E de barriga para cima, na maior tranquilidade. Na dieta também tem folhas colhidas nas primeiras horas da manhã. Mas às vezes o sono é mais forte que a fome. Olhar para elas é se encantar. É impossível resistir a tanta fofura que de repente chega de surpresa, como a reação da Genina. Lambeu meu rosto como se desse beijinhos.
Olha que fofinho esse bebê.
Sem as mães, se agarram a ursinhos de pelúcia. E dependem das pessoas, como a Claire, para aprender a comer. Ela largou o emprego de psiquiatra criminal para ser voluntária de bebês preguiça. Pergunto se está feliz e ela me diz que é impossível não estar feliz. E quem disse que vida de preguiça é só preguiça? Essa espécie de ginástica é para que aprendam os truques da floresta, como se agarrar em troncos, sem perder o equilíbrio. Apesar da dedicação, nenhum desses pequenos peludinhos poderá voltar à floresta. Eles não conseguiriam sobreviver sozinhos. Mas no cativeiro viverão bem e por cerca de 30 anos. Mais esperança ainda vem das pesquisas como essa que monitora preguiças que vivem ao redor do santuário. Com a ajuda de transmissores, elas querem saber como uma mãe cria seu filhote.
O foco do meu estudo é identificar os tipos de folhas que eles comem. Nós queremos ensinar essa dieta aos bebês que chegam ao santuário para que um dia consigam sobreviver na floresta.
Sobreviver em liberdade, lá em cima, penduradas em árvores. Lá, estarão em casa. E preservar a vida parece ser um dos segredos desse país. Na Costa Rica, pura vida é uma forma de cumprimentar, de desejar bom dia.
Pura vida!
Mas é também uma espécie de filosofia de vida. Estar sempre bem, mesmo que tudo pareça muito simples. Pode ser uma casinha ao pé do vulcão, ou passear por pequenas cidades, como Nicoya. Aqui a vida não tem pressa. As pessoas sentem orgulho de suas tradições, do seu jeito de viver. Muito e bem. Em nenhum outro lugar do mundo a expectativa de vida é tão alta como em Nicoya. Imaginem que as chances de chegar aos 100 anos aqui é 7 vezes maior do que no Japão, que tem um dos melhores índices de longevidade. Imagina só, a Sônia tem 63 anos, os pais dela têm 86. Mas o mais surpreendente é que a Sônia ainda tem uma avó, a dona Francisca Isolina Castillo, carinhosamente chamada de Panchita. Ela tem 107 anos de idade. Vó Panchita tem 5 filhos, 31 netos, 56 bisnetos, 68 tataranetos. E se a palavra existisse em português, ela teria 8 tatataranetos, que são os filhos dos tataranetos. E mais uma surpresa. Nenhum casamento.
E é que antes... Os homens lhe pegavam muito as mulheres e eu disse, não, que comigo não se junta.
Além da genética privilegiada, o convívio social é um dos fatores apontados pela pesquisa da Universidade da Costa Rica e das americanas Berkeley e Stanford, como responsável pela longevidade.
Tem que ver muito com...
Tem a ver com o pouco estresse. A vida se vê de forma muito simples.
Tentando descobrir a receita de uma vida longa e feliz de quem vive aqui, fomos conhecer outras famílias. E olha só o que nos aguardava. Carne de porco e banana verde fritas na banha. Esse é o tira-gosto dos fins de tarde da família do seu Oscar. Ele tem 92 anos. Uma profusão de calorias.
Ah, vem claro.
Os pesquisadores também se espantaram, principalmente com o resultado dos exames, que mostram níveis de colesterol e glicose controlados. A explicação? Eles não fumam. E cuidar da casa aqui é como ir para a academia. A alimentação, com gordura, também é rica em fibras, frutas colhidas no próprio quintal, verduras e legumes orgânicos. O cenário é alegre, as pessoas generosas, há uma harmonia contagiante entre tudo e todos. E, sobretudo, respeito. O seu Oscar ainda participa das decisões da família. Antes que eu fosse embora, orgulhoso, me mostrou a coleção de chapéus, um para cada momento, e confidenciou.
Para 50 anos.
Ah,
procura uma noiva jovem de mais ou menos 50 anos.
Seu Oscar, olha lá. Mas ele pode, afinal, ainda vai viver muito mais. Seu Calixto leva a vida com a certeza de que irá longe. Aos 87 anos, o filho da dona Panchita percorre de bicicleta 10 quilômetros todo santo dia.
Qual o segredo para se viver tanto tempo?
Comendo arroz e frijole.
Como?
Arroz e frijole. Como arroz e frijole, já que...
Aqui na Costa Rica existe uma grande variedade de frutas e verduras, mas o prato típico do país é feito de arroz e feijão, acompanhado de ovos mexidos, coalhada e tortilha. E pensa que essa fartura é para almoço ou jantar? É o café da manhã dos costarriquenhos, o famoso galo pinto. Que tal? Servidos?
No galo pinto também vai cebola, alho, pimentão e muito coentro. Era hábito dos antigos camponeses.
Eu como todos os dias.
E a gente fica pensando sobre família, respeito, vida simples. Pensando, na verdade, que tudo isso é pura vida.
Pura vida, Costa Rica! Costa Rica!
Você sabia que o chapéu Panamá não é do Panamá? E a engenharia do canal que transfere navios do Oceano Atlântico para o Pacífico.
Terra de sol quente e de um dos chapéus mais famosos.
Esse chapéu é um produto do Equador. Foi trazido para cá pelos trabalhadores que ajudaram na construção do canal. Mas essa é uma questão que ninguém mais discute. O mundo inteiro conhece como chapéu do Panamá. E pronto.
É com ele que vou passear pelas ruas de Casco Viejo. Contemplar janelas, varandas, balcões de prédios, que são um mais lindo que o outro. As torres da igreja brilham cobertas de madrepérolas. É fácil entender, porque esse lugar virou patrimônio cultural da humanidade. Embora a cidade do Panamá tenha tanto a refletir nessas torres que abrigam grandes empresas e bancos, a fortuna desse país vem do leve trás de mercadorias que cruzam o mundo. Se existe um lugar que é perfeito para curiosos em superestruturas, este lugar é o Canal do Panamá. Construído há 100 anos, ele nunca parou de impressionar. Serve de atalho para embarcações gigantes que tiram fininho dos muros da construção.
Imagine só construir elevadores de água que colocam os navios 26 metros acima do nível do mar e fazem a travessia deles do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, ou ao contrário.
As embarcações partem do nível do mar, mas para chegar ao outro lado precisam subir, porque no meio do caminho existem lagos como o Gatun, que é mais alto. Então as reclusas são como elevadores ou escadas. Cada uma tem a altura de um edifício de 7 andares. O som avisa que uma nova passagem começa. Tudo comandado por computadores. Cerca de 14 mil navios cruzam por aqui todos os anos. Uma viagem bem mais curta. Antes, era preciso dar a volta na América do Sul, que demorava 2 semanas. Com um canal, são no máximo 10 horas.
Esperamos aumentar essa capacidade e ajudar mais a economia mundial, porque por aqui vão passar barcos maiores com mais carga, mais remédios, mais comida para o resto do mundo.
Mas a obra é considerada uma das maravilhas arquitetônicas do mundo moderno, com seus 82 quilômetros, custou caro para a natureza. Danos que tentam ser compensados por ambientalistas e instituições de pesquisas focalizadas ao redor do canal. A água verde esmeralda cobre o que antes era floresta, e as ilhas, na verdade, são montanhas.
Estamos desembarcando na ilha Barro Colorado. Aqui funciona um dos centros de investigação mais importantes do mundo sobre a biodiversidade tropical. Descobertas feitas aqui podem mudar a nossa vida.
O americano Kevin escala árvores gigantes. Instala câmeras que vão mostrar o que acontece aqui nas alturas quando ficam apenas floresta e animais. É como um Big Brother, que mostra a rotina de famílias. A maioria dos animais nem percebe que está sendo filmado. Mas os macacos, eles parecem saber. E pelo jeito, não gostam nem um pouquinho. As imagens, analisadas por pesquisadores de todo o mundo, buscam formas de proteger a vida nas matas tropicais.
Você pode ver animais que você pensava que não estavam mais aqui. Quando você tem um de cada, você sabe que o bosque está muito bem.
Os biólogos buscavam respostas para uma pergunta. Se muitas espécies de animais foram extintas ao longo de anos, por que algumas árvores resistiram? Ao colocar transmissores de rádio em sementes, eles descobriram que pequenos roedores, como as cotias, enterram 85% das sementes que encontram, numa distância de até 100 quilômetros. E nesse corre-corre, a maioria, elas esquecem. E essas acabam brotando. E por falar em árvores...
Os cientistas descobriram que quanto mais velhas, mais poderosas são as árvores. Ao contrário do que se pensava, com o tempo, o crescimento não diminui, mas acelera.
Árvores velhas eliminam com mais eficiência o gás carbônico da atmosfera. Isso significa que quanto mais antiga é a mata, melhor a qualidade de vida ao seu redor. Descobertas iguais a esta, feitas na ilha de Barro Colorado, podem ajudar na preservação da vida no planeta.
O jardim botânico que cultiva uma só espécie e a menor orquídea do mundo.
Um jardim botânico só de orquídeas. Ele guarda cerca de 1.600 espécies dessa flor que cresce no clima quente e úmido da Costa Rica. Aqui pesquisadores se dedicam a descobrir novas orquídeas e estudar a capacidade magnífica de sobrevivência com o que parece ser muito pouco diante do que necessita a maioria das plantas. Musgos, pedaços de troncos ou de pedras.
Há muito tempo, cientistas descobriram que as orquídeas, embora cresçam assim, sobre galhos e troncos, não se alimentam das árvores, mas do que trazem o vento e a chuva. Descobriram também que cada espécie tem características exclusivas e surpreendentes. Essa flor, por exemplo, abriu hoje de manhã e ela terá poucas horas para exibir as suas cores e o seu aroma.
Quando a noite chega, a flor terá murchado e um ciclo se encerrado. Mas foi o tempo suficiente para garantir sua preservação. E nesse jogo da natureza, há uma espécie de sedução. Nas cores, formas e nos perfumes que exalam. Essa tem cheirinho de mel. Para atrair polinizadores, algumas flores se parecem com insetos e borboletas minúsculas. E seus frutos guardam milhões de sementes.
Está caindo o pozinho, que na verdade é a semente dessa orquídea. Encantador isso. É um pozinho, a gente não enxerga mesmo, minúsculo.
E as sementinhas vão longe, até 40 quilômetros de distância, em busca de um lugar para germinar. O professor da Universidade da Costa Rica, Jorge Warner, responsável pelos estudos, diz que elas têm muitos segredos. Pergunto, o que descoberta sobre essas flores tem a ver com o planeta, com os seres humanos?
Elas são muito sensíveis aos distúrbios que o ser humano produz no meio ambiente.
A descoberta mais recente aqui do Instituto é esta orquídea. Não essa aqui que a gente está vendo, mas essa bem pequenininha que está aqui embaixo, inclusive com uma florzinha, que é menor do que a ponta de uma caneta.
É a menor orquídea do mundo. Na fotografia do microscópio, detalhes que escapam aos nossos olhos. Visitar esse jardim é compreender que há mais complexidade na beleza das orquídeas, além do exotismo e da raridade. E elas são tão engenhosas que, se pensassem, poderíamos dizer que, além de lindas, são inteligentes.
Ajuda-os, vós.
Há 11 anos em seu coração.